Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
A Ministra da Saúde inicia hoje visitas às unidades locais de saúde para avaliar a resposta do Serviço Nacional de Saúde às exigências do período de inverno. De acordo com a nota da tutela, Ana Paula Martins pretende conhecer detalhadamente a resposta das unidades locais de saúde durante o inverno, a reunir com conselhos de administração e profissionais de saúde e discutir medidas de reforço de recursos humanos e materiais, bem como estratégias de articulação entre cuidados primários, hospitalares e continuados. Nesta segunda-feira, as visitas incluem as unidades locais de saúde do Algarve, no Hospital de Portimão, e do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém. Amanhã segue-se a unidade local de saúde do Baixo Alentejo, em Beja, e a do Alentejo Central, em Évora, esta última com a presença do diretor executivo do SNS, Álvaro Almeida. Em outubro, a tutela determinou medidas para reforçar o SNS durante o outono e inverno, que prevêem a reorganização das escalas de urgência e a otimização dos recursos humanos e materiais das unidades locais de saúde. Estão previstas medidas para vigorarem durante o plano para a resposta sazonal à saúde entre 1 de outubro e 30 de abril de 2026, para garantir a continuidade e qualidade dos cuidados de saúde prestados aos utentes, assegurando a adequada alocação de recursos humanos e materiais nas unidades de saúde. O plano para a resposta sazonal em saúde durante o inverno entrou em vigor a 1 de outubro com 3 níveis de contingência que visam prevenir os impactos das temperaturas extremas e da circulação de vírus respiratórios. O Mercado Municipal de Vidigueira acolheu ontem o concerto Ecoando a Voz do Alentejo. Um concerto exclusivo que reuniu António Zambuz, Bubas Pinho e o Grupo Coral Os Vindimadores de Vidigueira, para além de uma sessão de show cooking ao vivo com o chef influencer Joana Barrios e a criação de um mural artístico coletivo. A iniciativa surgiu no âmbito da campanha geral Europa na Minha Região, promovida pela Comissão Europeia e pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, no âmbito do Programa Regional Alentejo 2030, e que visa dar visibilidade a locais e iniciativas emblemáticas, cofinanciadas, que transformaram o Alentejo nas áreas de educação, cultura e regeneração urbana. Em declarações à Rádio Vidigueira, o Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira realçou a importância da iniciativa como exemplo da aplicação dos fundos comunitários no território. Ricardo Bonito promete que o município vai estar atento à reprogramação dos fundos comunitários nos próximos dias para que sejam aplicados da melhor maneira e tendo em vista a vitalidade do território.
Perceber hoje aqui este evento, um evento que mostra também que a Europa se constrói, não só nos grandes centros, mas também constrói-se aqui, onde estão as populações, e é aqui que se constrói, como estava a dizer, o futuro das nossas populações. Certamente que este evento tem muita importância também porque permite a troca de partilhas entre aquilo que são a Europa, que está, como disse, longe, mas que aqui se aproxima das pessoas e que permite de alguma forma dar a conhecer também como são aplicados um pouco também daquilo que são os fundos comunitários, de extrema importância para o nosso território.
Aqui com o Parque Verde Urbano, como de alguma forma com chapéu, aqui no caso desta iniciativa, mas naturalmente com um executivo já de olhos postos no futuro.
Sim, temos os olhos postos no futuro e queremos dar seguimento àquilo que também vinha do passado e reprogramar aquilo que tivemos a reprogramar dentro daquilo que são os quadros e os fundos comunitários. Certamente nos próximos dias também irão sofrer alguma reprogramação e nós vamos estar atentos e captar aquilo que for possível para transformarmos o nosso território naquilo que é aquilo que as nossas populações precisam e para dar vitalidade àquilo que é estes territórios de baixa densidade e que precisam que estes fundos sejam bem aplicados, e é isso que nós temos em carteira e vamos certamente aplicar estes fundos da melhor maneira.
A campanha Europa na Minha Região, com o título Histórias que a Nossa Terra Conta, está a decorrer até meados de dezembro e é uma iniciativa liderada pela região do Alentejo e pela União Europeia. O PCP apresenta um conjunto de propostas no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2026 em defesa da comunicação social local e regional. Segundo o documento enviado pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Programa de Apoio à Comunicação Social Regional e Local tem o objetivo de apoiar a imprensa escrita e as rádios regionais e locais e abrange os órgãos de comunicação social regional e local que não integrem grupos de comunicação social. Segundo o documento do PCP, para aceder aos apoios, os órgãos de comunicação social têm de ter ao seu serviço jornalistas com carteira profissional integrados nos respectivos quadros redatoriais e as rádios devem assegurar informação com produção local. O programa é composto por uma componente de apoio a fundo perdido de 50% dos custos previstos e uma componente de apoio a título de empréstimo reembolsável que permita suportar o remanescente em caso de necessidade. Segundo o PCP, os custos considerados no âmbito deste programa, devidamente comprovados, são para as rádios a energia elétrica, consumida apenas pelos centros emissores e por toda a operação necessária ao transporte de sinal, as telecomunicações necessárias ao transporte de sinal dos estúdios para os centros emissores, a utilização e ocupação do espectro, consubstanciado nas taxas pagas à Anacom, seguros dos centros emissores, telecomunicações, custos de energia e telecomunicações necessários à emissão digital por via hertziana, bem como a produção de informação e de programas de interesse local e regional, a criação e funcionamento de plataformas digitais. No que diz respeito às publicações periódicas, seriam considerados os custos com impressão e distribuição, aquisição de consumíveis, energia e telecomunicações necessárias à disponibilização digital, produção de informação e apoio à divulgação de edições. O Governo assegurou o financiamento do programa com a disponibilização inicial de 10 milhões de euros. A Guarda Nacional Republicana realiza a partir de hoje até 23 de novembro a Operação Roadpol Veículos Pesados de Mercadorias e Passageiros. Segundo anunciou a GNR, a operação a decorrer em todo o território nacional visa a fiscalização rodoviária direcionada para os veículos pesados de mercadorias e de passageiros, orientando as ações de fiscalização para as vias mais críticas à sua responsabilidade e onde se verifica um maior volume de tráfego deste tipo de veículos. O objetivo, de acordo com a GNR, é garantir o cumprimento da legislação europeia, as condições de segurança no transporte de pessoas e mercadorias e a detecção de infrações, tendo em vista um ambiente rodoviário mais seguro. Esta operação decorre no âmbito da Rede Europeia de Polícias de Trânsito, a Roadpol, organização que foi estabelecida pelas Polícias de Trânsito da Europa com a finalidade de melhorar a segurança rodoviária e o cumprimento das normas rodoviárias. Com esta ação, segundo a GNR, pretende-se sensibilizar a opinião pública para a importância da adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores profissionais, tendo em vista a promoção da segurança rodoviária e a salvaguarda de vidas humanas. O turismo do Alentejo marcou presença na Intur, a Feira Internacional de Turismo de Interior, em Valladolid, Espanha. O objetivo, segundo revelou a Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, foi reforçar a notoriedade e a promoção direta do destino junto do mercado espanhol, considerado estratégico pela sua proximidade. No primeiro dia do evento, reservado a profissionais, o Alentejo participou em reuniões com quase 20 de buyers internacionais provenientes de países como a Argentina, o Brasil, a Bélgica, o Canadá, os Estados Unidos, a Itália, o Japão, a Noruega e a Polónia, o que, segundo a ARTA, reforçou a visibilidade global da região. O turismo do Alentejo teve a oportunidade de apresentar diretamente aos viajantes espanhóis a diversidade de produtos turísticos regionais, desde o enoturismo e o turismo de natureza até a oferta cultural e patrimonial. A Intur assinalou igualmente a estreia da nova campanha promocional do turismo do Alentejo, dirigido à Extremadura e Alentejo, e Andaluzia, aliás, Alentejo, mas alá, sim, in mais lejos, reforçando a proximidade cultural e geográfica das regiões. Esta participação insere-se na estratégia contínua de promoção internacional da ARPTA, com especial enfoque nos mercados de proximidade. O projeto Med on Tour está no Conselho de Moura até amanhã. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Moura, o projeto, organizado pelos estudantes de Medicina da Universidade de Lisboa, tem como objetivos a realização gratuita de rastreios médicos na comunidade e formações nas escolas. Durante estes dias, cerca de 20 estudantes, devidamente identificados, fazem rastreios pelo Conselho de Moura em espaços públicos, nas IPSS e também nas escolas. O Programa Regional do Alentejo, o Alentejo 2030, abriu o aviso Mobilidade e a Pedido, destinado a apoiar a implementação de sistemas de mobilidade a pedido, enquadradas nas estratégias territoriais das NUTES 3, Alto Alentejo e Alentejo Central. Segundo anunciou a Autoridade de Gestão, o concurso tem como objetivo promover soluções de transporte flexível, adaptadas às necessidades específicas das populações, contribuindo para a melhoria da mobilidade em territórios de baixa densidade. Não são elegíveis investimentos associados a transportes movidos a combustíveis fósseis, privilegiando-se soluções inovadoras e sustentáveis. O prazo para a apresentação de candidaturas decorre até 27 de fevereiro de 2026. A dotação indicativa disponível é de 362.234 euros, financiado pelo FEDER, com taxa de cofinanciamento a 85%. A Câmara Municipal de Mértola tem candidaturas abertas para a atribuição de bolsas desportivas. Segundo anunciou a autarquia, as bolsas pretendem apoiar o processo de formação desportiva de jovens atletas federados do Conselho em idade escolar, de forma a apoiar as famílias no esforço empreendido ao tentar conciliar a formação escolar com a prática desportiva extracurricular. Podem beneficiar deste apoio os atletas que frequentem qualquer nível de ensino, residentes no Conselho há mais de 2 anos, inscritos em clubes ou associações desportivas com comprovada prática regular de desporto e formação desportiva e cujos resultados desportivos sejam de excelência nas competições abrangidas pelo Regulamento Municipal da Atribuição de Bolsas Desportivas e Prémios de Mérito Desportivo. As candidaturas estão a decorrer até 5 de dezembro no Serviço de Atendimento da Câmara de Mértola. A Olaria Municipal e o Centro de Valorização da Viola Campaniça e do Cante de Improviso, no Conselho de Mira, foram distinguidos no passado dia 13 na segunda edição do Prémio Arquitetura no Alentejo, promovido pela Secção Regional do Alentejo, da Ordem dos Arquitetos. O projeto da Olaria Municipal, em Odmira, da autoria do arquiteto Daniel Pinho, foi o vencedor na categoria de reabilitação. O projeto do Centro de Valorização da Viola Campaniça e do Cante de Improviso, em São Martinho das Amoreiras, do arquiteto Filipe Oliveira, recebeu uma menção honrosa também na categoria de reabilitação. O município de Minense, enquanto dono da obra, recebeu estas distinções na presença dos arquitetos autores dos projetos e da empresa construtora. A entrega decorreu no âmbito do 17º Congresso dos Arquitetos, que teve lugar no auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, em Évora. O Mercado Municipal de Odmira recebe no dia 22 de novembro o 4º Encontro Anual do Fórum do Território, entre as 10 e as 13h30, reunir cidadãos e responsáveis de entidades locais no debate de ideias e definição de estratégias para co-criar o futuro do Conselho é o objetivo, segundo anunciou a Câmara de Odmira. O Fórum do Território, promovido pela Câmara Municipal desde 2021, constitui um processo participativo de co-construção entre o município e os cidadãos e configura um espaço de participação cívica e reflexão aberto a toda a comunidade, com base na identificação dos objetivos comuns para um desenvolvimento sustentável, assenta num modelo inovador de governação para o futuro de Odmira. Durante o encontro vão ser apresentados os principais resultados das ações do Fórum do Território desde 2021 até 2025. O programa inclui também dinâmicas colaborativas para ativar o espírito participativo do Fórum, apresentação de projetos locais e laboratórios de cocriação e futuro para a promoção de diálogos abertos sobre o território, prioridades e também os próximos passos deste fórum. A Câmara Municipal de Vidigueira anunciou esta segunda-feira o encerramento temporário das piscinas municipais. A decisão surgiu após ter sido detectada a presença da bactéria Legionella em alguns chuveiros dos balneários, determinando o encerramento temporário e imediato das piscinas municipais para garantir a saúde e a segurança dos utilizadores deste equipamento. A autarquia vidigueirense, que diz já estar a proceder ao necessário para que a situação fique normalizada e a sua reabertura seja verificada com a brevidade possível. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado ao limpo, apresentando-se com períodos de mais nebulosidade a partir da tarde, com vento fraco moderado do quadrante norte, superando por vezes forte nas terras altas até início da manhã, possibilidade de formação de gelo geada no interior norte e centro, em especial nos vales e terras baixas, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do interior norte e centro, acentuado arrefecimento noturno, uma pequena descida de temperatura mínima, uma pequena subida de temperatura máxima na região sul. Máximas que poderão atingir os 19 graus em Beja, Évora e Sines, 15 no norte alentejano, em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.